grupo tem 4 anos e hoje já é a terceira em extensão de rodovias. Um time muito experiente, foi formado para ter aí a origem esse grupo. Então, a gente está aí desenvolvendo já esses programas de investimento relevantes para o estado do Paraná.
Perfeito. Antes da gente começar o nosso bate-papo, para o ouvinte se colocar mais uma vez, e principalmente aquele que ainda não gravou exatamente a abrangência do lote 4. Quais as rodovias de onde a onde?
Lote 4 é um lote fundamental para o estado do Paraná e para o Brasil, né? Você tem eixos importantes de logística. Então, você tem a conexão de Maringá, né? Você tem um ponto ali comum aos três principais tramos rodoviários. Você tem de Maringá vindo aqui para Rolândia, Cambé, Londrina, Cornélio Procópio, pela BR-369, seus contornos aqui. Você tem de Maringá na 376, indo para Paranavaí, Diamante do Norte e ali com a conexão com o estado de São Paulo. E você tem o eixo de Maringá, Cianorte, Umuarama, Guaíra, pela PR-323 em conjugação com a BR-272.
Perfeito. Quer dizer que a abrangência realmente é grande,
extensa,
né? É extensa, né?
Exatamente. E quando a gente fala, então, de todo esse espaço, né? Vocês conseguem entender pelo contrato se há uma concentração de principais atividades em alguma região ou ela é distribuída em torno dessa extensão?
É importante, quando a gente tem aí a visão sobre o desenvolvimento dos investimentos, a InfraSA, que é a empresa do governo federal que faz os projetos grandes de infraestrutura no país, ela colocou investimentos em cada um desses segmentos em todos os anos de desenvolvimento do programa. Então, você não tem uma preferência, por exemplo, aos investimentos só no sentido Guaíra, por exemplo, ou no sentido Diamante do Norte. Então, você tem investimento em cada um deles, em cada um dos anos. É um programa de 12 bilhões de reais, aí 11 bilhões e 800 milhões, então a gente arredonda aí para um número mais próximo, né, que quando atualizado vai atingir seguramente esse valor, quase que 75% já nos primeiros anos, nos 8 anos de concessão. Então, as grandes obras de ampliação de capacidade, ou seja, duplicações, novos viadutos, né, para retorno e acesso aos municípios atendidos, são feitos em 8 anos. Então, diferente do ciclo anterior de concessão que o estado teve aqui, que as obras eram muito distribuídas ao longo...
Terminava o ciclo e não tinha entregue a obra.
Sim, então aqui, agora, tudo acontece nos primeiros anos. Litoral pioneiro em 7 anos, a Iguaçu em 9 anos e a Paraná aqui, que atende a nossa região...
Lote 4.
Em 8 anos.
Em 8 anos, no máximo. O que que nesse lote tem de duplicação, de manutenção?
Nós temos para esse lote previsto 176 quilômetros de duplicações. Nós temos como destaque também 50 quilômetros de contornos, tanto aqui o de Londrina, né, uma parte dele é de responsabilidade da EPR Paraná, e também um dos arcos do contorno de Maringá. Somado a isso, mais de uma centena de viadutos aí, como eu comentei, sejam para retornos nos trechos, sejam para acesso aos municípios. E quando você faz a duplicação desses segmentos, você também tem um número bastante expressivo de pontes e viadutos que você tem que duplicar. Se ela tem de um lado, vai ter que ter do outro. Então a gente vai ter um esforço muito grande aqui, destacando então duplicações, viadutos e os dois contornos. E os contornos sempre são desafiadores porque eles são projetos que a gente chama de greenfield, né? Você não tem uma outra rodovia já que você duplica ao lado. Você tem que fazer todo o exercício, uma discussão com a sociedade, né? E depois abrir do zero.
Esse vai ser um ponto à parte que nós vamos deixar.
Perfeito.
Mas é só de contorno.
Perfeito.
Esse é o sonho e a aspiração, não é, do londrinense.
Nossa, né? Exatamente. A grande espera são os contornos aqui. Quando a gente fala, então, desses 8 anos, existe um cronograma? No primeiro ano é um tipo de atividade, no segundo outro? Como é que é?
o primeiro ano desses contratos, todos aqui do Paraná, eles são marcados pelos trabalhos iniciais. Você reconduz as rodovias a condições de trafegabilidade ideais, né? Em alguns pontos as rodovias estavam muito sofridas aí com deficiência de manutenção. Então a gente reconduz no primeiro ano, né, esses 628 quilômetros a condições de trafegabilidade, concentrando em reconstituição do pavimento, né, sinalização, a sinalização de pista, as faixas, reposição das faixas, das taxinhas refletivas, substituição de placas, limpeza de dispositivos de drenagem, instalação dos dispositivos de segurança, como guardrails, dispositivos contentores de choque, toda essa gama de serviços para deixar as rodovias, por assim dizer, em dia. Então, essa é a primeira fase desses programas.
E quando é que vocês iniciaram? Há quanto tempo?
Nós começamos o contrato foi assinado no comecinho de fevereiro, dia 6 de fevereiro, porém, nós já estávamos trabalhando aqui no lote desde a segunda quinzena de dezembro. Nós recebemos uma autorização especial do DENIT e do DR para a gente já começar a trabalhar, porque os trechos demandavam atenção.
Pois é, vocês são o quê? Há 6 meses, então?
Estamos há quase 5 meses já
quase
trabalhando aí.
Pois é, e já começaram, isso que eu acho importante, a duplicação.
Sim.
Aliás, passei de novo agora, estive em São Paulo, passei ali na região de Ourinhos, Cambará, Andirá, e me surpreende pela velocidade do trabalho ali, principalmente nessa primeira parte de terraplenagem.
Sim, a gente está no contrato da Litoral Pioneiro, né, que é o nosso primeiro contrato de 2024, nós estamos lá fazendo essas duplicações.
Mas a via da Litoral?
Lá é Litoral, JB.
Mas de Cambará para cá?
Ela chama Litoral Pioneiro justamente porque ela conecta o litoral com o Norte Pioneiro. Então, esse é um lote que, diferente dos demais, o lote 2, ele tem uma separação. Então, você tem rodovias de Curitiba a Paranaguá, 277, as duas PRs que conectam os balneários ali de Matinhos e Praia de Leste, tem um hiato. A concessão volta, ela é separada, né? O trecho tem uma separação. Volta em Ponta Grossa, daí de Ponta Grossa a Jaguariaíva. Jaguariaíva vai a Sengés. Jaguariaíva vai a Jacarezinho. Jacarezinho vem a Cornélio Procópio. Então é um trecho que ele tem essa separação. E nesse segmento JB, que já está em tempo da entrega das grandes obras.
Por isso, então, é que ali vocês já estão, não é o lote 4.
Não, não haveria nem tempo aqui no lote 4 ainda, de a gente já estar.
Surpreendeu demais.
É. Então lá a gente está nesse ciclo já de entregar. Aqui, como é que começa aí, paralelo a essas atividades e trabalhos iniciais? Nós já estamos fazendo os projetos para o terceiro ano. Quando a gente fala terceiro ano, é o final do terceiro ano de concessão. Então, a gente tem entrega sempre nos finais de cada um dos anos. Quando a gente fala até o oitavo ano, ou seja, até o aniversário do contrato no oitavo ano. Então, a gente já começa a fazer os projetos para o terceiro ano aqui e licenciamentos ambientais. Eles correm em paralelo porque são distribuídos também ao longo dos programas de obras, conforme a complexidade, tanto de projeto quanto de licenciamento.
Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho, depois entramos aí na parte do lote 4. Dessa da duplicação ainda, não é? Do lote referente ao litoral, de Ourinhos até Cornélio, porque para nós
é a ligação até São Paulo. Sim.
Lógico, é uma coisa fantástica. Ali, então, a previsão é para logo.
Nós temos ali agora em desenvolvimento a duplicação de Jacarezinho a Santo Antônio da Platina, ou seja, ali da divisa, né? Não só do município, mas ali na ponte da divisa é nosso. Então, dali até Santo Antônio da Platina, totalizando quase 51 quilômetros de duplicação. E no segmento também ali da ponte até Cambará, na BR-369. Em seguida, já no ano de 2000 para entrega em 2028, nós temos a duplicação de Cambará até Santa Mariana, mais um segmento importante da 369, e daí no ano seguinte completando o ciclo até Cornélio Procopio. Então, até o final do quinto ano daquele contrato, já está entregue por completo a duplicação da BR-369.
Uma pergunta que aí me preocupou, se bem que eu até liguei para você e você deu a informação. Em Cambará, em Andirá, não haverá contorno? Vai continuar passando pelo centro da cidade?
Nesse momento, o contrato, né, já veio com essa solução, não é nossa, ela já foi adotada pela NTT no chamado EVTEA. EVTEA é Estudo de Viabilidade, Engenharia Técnico e Ambiental, né? É o que norteia, que traz ali a diretriz do contrato. Era para duplicação no mesmo traçado. O que que acontece? Há um julgado, um acórdão do TCU, do Tribunal de Contas da União, que proíbe a modificação de contratos de concessão e a inclusão de contornos antes de 5 anos do contrato. Então, o que é a solução para esses dois municípios? A duplicação nesse momento, a entrega da duplicação, e no futuro, se necessário for, após o quinto ano, uma adição de um contorno em cada um desses dois municípios. Isso é possível. Esse contrato permite receber novos investimentos como esse. Porém, com relação à questão ao impacto municipal de Cambará e de Andirá, especialmente Cambará, que a gente já está desenvolvendo, foram apresentadas 6 alternativas de solução para que não precisasse causar um impacto social muito grande no município. Porque se fosse levar aí em consideração a determinação desse EVTEA, para se ter uma ideia, tinha um dispositivo de retorno previsto para o núcleo ali da cidade, que ia ser necessário desapropriar o terminal rodoviário. Então, foi feito um ajuste do projeto, o dispositivo de retorno está presente, vai acontecer, porém foi alongado e foi colocado o convívio do tráfego urbano necessário àquele município com a duplicação, com dispositivos de segurança, dispositivos de travessia, controladores de velocidade, ou seja, no trecho mais complexo ali, vai ter a duplicação, ou seja, o tráfego de longo curso vai ser atendido, porém, atendendo às questões de mobilidade do município.
Agora, como é essa transposição? Porque hoje a transposição é o cidadão ali a pé atravessando a rua. Quer dizer, com duplicada, vai ter alguma obra, vai ter alguma passarela, vai ter alguma espécie de contorno, não?
Sim, além da questão de passarelas, vão ter refúgios para travessia com controladores de velocidade, né, para que no trecho mais complexo, como eu comentei há pouco, seja dada a oportunidade de convivência do tráfego urbano, dos pedestres e do tráfego de longo curso. Sem prejuízo, como também comentado aqui, de no futuro ter um contorno para a cidade. Então, hoje você entrega o investimento, você faz o atendimento à premissa de duplicação de todos os trechos, mas atendendo. Houve muito diálogo, não só com o município de Cambará, como de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Todos os municípios que vão receber os benefícios do programa de concessão, a gente tem muito diálogo, porque precisa ser qualificado esse investimento. Não adianta chegar lá e rasgar uma cidade, chegar lá e colocar um dispositivo onde já o município, desde o projeto que foi feito pela InfraSA até a data da construção, ter modificado, por exemplo, um plano diretor, uma projeção de um distrito industrial, o crescimento de um núcleo habitacional. Então, quando se coloca, quando a gente vai mostrar o projeto, a gente dialoga com os municípios. E assim foi feito, com Cambará, com Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. E agora, durante a obra também. Já começamos lá para o quarto ano diálogo com o município de Jaguariaíva, que a gente vai atender, o município de Morretes, que a gente vai atender. Então, a gente tem conversa. Santa Mariana, Andirá, a prefeita lá, nos recebe com muita frequência, traz as demandas dela. Então, isso é qualificado.
Que Santa Mariana até o problema é menor, não é?
Sim.
Porque já passa por fora.
Agora,
impacto. É uma pena, não é? Não ter... Porque é evidente, vocês assinaram o contrato e vão fazer aquilo que determina o contrato. Mas, puxa, num período como esse que nós nos encontramos, né? Já, por exemplo, ali em Cambará tem 2 semáforos, né? É um problema bastante sério. Bom, também em Andirá, não é? É uma pena, não é?
Então, esses projetos que a gente está trazendo, né, e estamos executando, eles não vão ter os semáforos, claro. Vão ser dispositivos de retorno em desnível, né, com os movimentos atendidos. O fato do contorno é sempre uma condição paradigmática, porque há municípios que não querem ter o afastamento da rodovia por conta de atrapalhar a atividade econômica. Porque a gente tem o caso, por exemplo, de Lindoeste, no sudoeste do estado, ali na conexão próxima a Cascavel, que não quer o contorno.
Quer continue passando,
porque,
né?
A cidade é muito importante. Entendi. Porém, os contornos, ora, trazem esse efeito, ora, eles induzem o crescimento. Então, é paradigmática mesmo essa questão. Então, nesses casos agora com a Andirá também, em alguns segmentos ali a gente está fazendo com bastante atenção, vai ter o convívio bastante...
Agora, só para... Desculpa a insistência. Não haverá nenhuma obra de arte, não haverá nenhuma passagem...
Sim, nos dois municípios, sim. Em Cambará vai ter dispositivo de retorno em desnível.
Em desnível.
Obra de arte mesmo.
Ah, bom.
Não essa prevista aqui. Desapropriaria o terminal rodoviário, mas eles foram colocados em outras quadras.
Nesse sentido.
Então vai ter, não vai ter, por isso que não vai ter mais os semáforos. Retornos vão ser feitos em desnível. Então foi pensado o trânsito.
Uma forma de compartilhar.
Então isso foi feito.
A gente está falando de duas cidades que se desenvolveram muito próximo das pistas
dentro, né?
Sem espaço para ampliação, né? Porque há a possibilidade de uma cidade manter, inclusive contando com espaço de ampliação, que foi, por exemplo, durante muito tempo em Ponta Grossa. Ponta Grossa cresceu ao lado, mas as vias tinham espaço, né? E agora vai ser feito diferente. E há de se pensar também que essas cidades, até daqui a 5 anos, também irão se desenvolver. Então, provavelmente, você faz um contorno na cidade. Não vamos fazer agora, vamos fazer daqui a 5 anos. Ele já vai ser uma edição diferente, porque elas já vão estar desenvolvidas.
Ué,
vai
estar aqui em Londrina, a princípio, o traçado do contorno anterior era muito mais perto.
Nós
vamos falar depois.
Exatamente.
Sobre
os contornos têm essa finalidade, de criar esses anéis de desenvolvimento das regiões metropolitanas. Então, o contorno atrai, né? A rodovia atrai atividades, núcleos habitacionais, e quando ele se satura, daí você precisa criar um novo anel, né? Então, isso é comum em grandes centros, né?
Porque essa estrada para nós, essa duplicação para nós, completar, não é, a duplicação até São Paulo é fundamental. Porque nós temos uma ligação ainda muito grande com São Paulo, Porto de Santos, e, né?
Sim.
Realmente, eu acho que para nós será muito importante.
Esses volumes, né? Hoje nós estamos desenvolvendo 70 quilômetros de duplicação ali na região. A capacidade, ou seja, o desafio máximo que a gente tem nos três contratos é de 92 quilômetros no ano, num contrato só. Então, a gente vai ter uma transformação no estado do Paraná quando as 6 concessionárias que já estão em operação, quando não muito próximas aí de começar a operar, aqui do lote 5 vai começar em breve, mais ou menos, JB e Bruno, uns 300 quilômetros por ano de duplicação entregues no estado, quando as 6 concessionárias estiverem
a todo vapor.
Em toda a capacidade de entregas. Então, mais ou menos 50, outros com 90, outros com 70. Então, se a gente for somar, uma média de 250, que 300 quilômetros.
Dá uma alavancada boa, né, na condição
vai acontecer uma transformação substancial no estado do Paraná.
Poxa, é importante, né? E voltando aqui ao nosso lote, então, nós estamos aqui no primeiro ano ainda, né? Então, são algumas atividades como limpezas das regiões, né? Tem alguns reparos previstos ali consideráveis, além da sinalização.
Sim.
Qual que foi o mais importante?
Sim, a gente já fez o recap completo de mais ou menos 200 quilômetros já em metragem quadrada, né? Então, além da questão de algum tipo de tapa-buraco, algum tipo de correção pontual, nós já fizemos 200 quilômetros aí somados. É muita coisa, são 620, se a gente pegar ainda, duplicar em alguns trechos, né? Você tem 620 de extensão. Porém, de rodovias, a gente tem muito mais, porque você tem já bastante, aqui nesse lote, bastante trecho já duplicado. Então, é um exercício que vai ser feito, há índices para serem cumpridos, né? Ao final de cada exercício, você tem uma prova que a NTT faz para poder seguir ao passo adiante. Nesse contexto, a gente faz as entregas também logo em seguida, de balanças, postos das Polícias Rodoviária Federal e da Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado, né? Exemplificando aqui, porque isso está acontecendo e está entregue, nós entregamos 4 postos da PRF
esse ano. Vocês é que são responsáveis.
Nós já entregamos 3 UOPs, inclusive 2 aqui na região, uma em Bandeirantes e outra em Santo Antônio da Platina, agora a última em Paranaguá, na sexta-feira passada, e uma delegacia na região metropolitana de Curitiba, em Curitiba. A gente faz também o equipamento das polícias, todo ano a gente compra 5 viaturas para as polícias, todo ano, além de radares móveis, e os radares fixos na concessão são entregues pela concessionária. Nós não ficamos com nenhum valor das multas. Essas vão para as polícias ou para a União Federal, então a gente não recebe valor de multa, mas a gente equipa para poder ter o controle e fiscalização.
Tá certo. Agora, no lote 4, qual a previsão, qual é o início de duplicação e em qual rodovia?
A gente tem, como eu comentei aqui, superar a questão de aprovação dos projetos no NTT, eles acontecem nesse tempo, né? Você precisa primeiro contratar estudos de verificação, de topografia, sondagens, aí a gente contrata um projeto funcional, discute com o município, como eu falei há pouco, vai para um anteprojeto e depois um projeto executivo. Então, isso demora aí mais de um ano.
Mas esses projetos não são apresentados antes,
não,
quando vocês concorrem?
Não, não, ele tem um estudo de viabilidade
só. Há um risco também para a empresa, né? Para o grupo.
Porém, nós fazemos uma análise muito criteriosa desses projetos. Como tem o traçado, tem o dispositivo de retorno que vai precisar, um desnível, um viaduto, ou um outro de uma outra categoria, a gente orça tudo isso, né? E a gente leva muito ao regulador, a NTT, todas essas proposições. Então, os projetos são feitos, os licenciamentos ambientais são conduzidos e a gente inicia as obras entre o 18º ao 20º mês, provavelmente já esteja bem maduro, como aconteceu na Litoral Pioneiro. Lá a gente já está nesse tempo. Iguaçu está completando um ano agora, ela já está em desenvolvimento dos estudos ambientais e projetos. Já está quase ao ponto de mandar o projeto executivo, a versão aí já quase que definitiva, para a NTT. Nesse meio tempo são feitos os termos de referências de contratação das obras, a gente contrata tudo no mercado. O Grupo EPR não tem nenhuma construtora no seu portfólio.
Terceirizado.
Tudo terceirizado, tudo com muita discussão, né? Muita negociação comercial, né? Porque precisa ser feito com muito critério. O acionista é muito cuidadoso com relação a isso, né? As questões técnicas, as questões de avaliação de atestados, certificados das empresas que vão trabalhar. Então, deve agora já entrar nesse ciclo de contratação na Iguaçu. E aqui também não vai ser diferente. Com um piscar de olhos, né? Rapidamente, a gente já vai ver que as obras vão começar por aqui
não
também.
Não tem ainda a escolha de onde começar.
O contrato traz essas definições, já tem todo esse programa definido, como eu comentei, um pouco em cada um desses 3 segmentos, já está previsto, né? Assim, agora, de bate-pronto, falar exatamente em cada quilômetro, eu não consigo precisar.
Então, vocês seguem o que está lá.
Está lá, tem que seguir, é obrigatório seguir o que está lá.
Tem prazo e tem local, né?
Prazo e local, e segmento, né? Exato, do quilômetro X ao quilômetro
Y. Quer dizer, essa diferença do contrato anterior, não é?
Sim.
E aí, quer dizer, tem que apresentar e apresentar.
Não é estimado, é assim, do quilômetro X ao Y para aquele ano. Do quilômetro Y ao Z para o outro ano. Muito definido e é assim, rompe certinho lá. Nós estamos fazendo também 32 quilômetros de faixas adicionais na 277 entre Curitiba e Paranaguá. Completas a triplicação, não é só 3 faixas, daí numa ponte ele volta para 2 faixas. Não, todas as pontes, todos os viadutos, todos positivos, em alguns pontos até 4 faixas. Então, do Jardim Botânico lá em Curitiba até passando o contorno leste ali próximo da fábrica da Renault, quem conhece ali, aquele segmento inteiro em franco desenvolvimento de obra para entrega das 3 faixas.
Nossa, ali vai desfogar bem o tráfego.
Com
aí, né?
15 quilômetros de ciclovias integrando esse conjunto aí de investimentos. Então, está indo muito rápido. Lá a gente já está com obras quase que na condição com um pouco mais de 5 meses de execução aí, a gente já está quase pronto para entregar os primeiros quilômetros ali na região.
Tá certo. Então, entrando já aqui, falando do, um pouco do contorno de Londrina, então vocês não têm ainda o estudo exatamente como é que vai ser o contorno aqui de Londrina.
Tem um traçado já previsto no, no edital, uma estimativa do traçado, porém, como a gente já dialogou aqui com algumas parcelas importantes da sociedade, especialmente destaco Prefeitura e Comissão, né, de Infraestrutura, né, que tem esse trabalho importante aqui, que reúne aí boa parte da sociedade civil organizada, nós falamos, a gente vai precisar sentar para ver se exatamente é aquele traçado. Porque, ora, as questões de contorno são sempre muito controvertidas ou exigem essas discussões. A gente está vendo agora no lote 3, lá em Ponta Grossa, essa necessidade de se estender os debates. Porém, a gente precisa entender o que é melhor para o município e para a região metropolitana, porque isso vai levar às integrações necessárias de distritos industriais, núcleos habitacionais, as questões ambientais tem que levar em consideração também, porque às vezes você tem alguma dificuldade ou até mesmo algum impedimento ambiental, né? Você tem áreas de proteção, então tudo isso deve ser levado em consideração e a gente vai precisar de muito auxílio da sociedade aqui da região para discutir isso.
Agora, pelo menos tem em que ponto começa e em que ponto termina?
Sim, mas também pode ter algum ajuste a depender de onde ele vai conectar com as vias existentes, né? Com as rodovias, entendi, existentes. Ah, não, aqui tem a previsão de ter um núcleo habitacional, então não dá para chegar com o contorno direto e colocar ele ali. Ah, você pega e conduz ele a 500 metros de distância, a 1 quilômetro de distância, entendi, então tudo
pode
isso
mudar.
Tem
e
a condição colegiada, todo mundo ali influencia.
Nós temos que ouvir a sociedade, nós temos que ter essa participação, né? Para poder reunir esses dados, né, essas diretrizes para a gente conduzir o projeto.
Entendi. Né? Quer dizer, o início...
E leva para aprovação da NTT, lógico. Ah, né?
O início, basicamente, é no contorno de Ibiporã.
Sim.
E vai até a 445,
a,
né?
A 445.
A 445 para Cambé.
Se não me engano, é isso, sim.
Entendi.
Sim.
Então,
e hoje nós temos aqui uma divisão, ali são praticamente 2 distritos, ele cortaria a emenda de 2 distritos ao norte de Londrina, né? Ligando totalmente uma área que ainda não é tão urbanizada, né? E até a 445. Essa diferença que você disse que pode existir.
Pode.
De repente ali tem uma área de preservação que não pode passar
então,
por ali.
Então, tudo isso tem uma condição, né? De a gente entender quais são aí, repetindo, essas diretrizes de crescimento.
Desapropriação.
Desapropriação é responsabilidade nossa. O contrato traz uma linha, né? Um valor para as desapropriações. Então, a gente paga todas as desapropriações. Por isso que, quando a gente fala comparativamente ao volume de duplicação que a gente tem no lote 6, que lá são 460 de duplicação e aqui 176. Porém, lá eu tenho 2 contornos muito pequenos, de municípios pequenos, Marmeleiro e Lindo Oeste. Aqui não, são 2 grandes cidades do estado. Então, o volume de desapropriação é muito maior. Você tem aí 50 quilômetros de contornos. Por isso que eu repito, esses projetos que são Greenfield, né, que você tem que começar do zero, eles são bastante desafiadores, muito mais às vezes do que a simples duplicação em paralelo a uma rodovia existente.
Agora, em que pé está ou estão esses encontros e a previsão até quando? Quando se define isso e se está definido no contrato até que data o contorno de Londrina tem que estar?
Ao que me recordo, JB, é entre o 5º e 6º ano de contrato, né? Então, nós estamos agora nos dedicando a começar a concessão, nós temos aí um pouco mais de 3 meses de contrato assinado, a gente tinha que deixar as rodovias em ordem para poder começar também a cobrança, então tem todo um esforço de iniciar a cobrança com bastante controle dessa cobrança. Em seguida, projetar o encerramento desse primeiro ano, começar a projetar as obras do 3º ano e daí a gente começar a falar sobre os contornos. Então a gente deve ter aí alguns meses ainda nesse ambiente, sem uma discussão muito estruturada, mas provavelmente já no segundo semestre, final do segundo semestre, a gente já tem que começar a provocar esses diálogos. Então, é isso que vai acontecer.
Quer dizer, olha que mudança, porque na comissão que acompanha, temos deputados, prefeitos e no quinto e sexto ano, provavelmente todos serão compostos por outras pessoas, que já se passam outras gestões, né? E aí chegam novas pessoas que vão participar desse debate, se a gente calcular o quinto ano dessa atividade,
mas que nós estamos no primeiro semestre. Mas é oficial, né? Quer dizer, quem definiu, determinou...
Eu acho que a gente vai ter uma construção de Estado, né? Mais uma construção de Estado no sentido amplo, assim, de uma agenda mais ampla, né? Porque essas definições devem acontecer antes, né? Não fica lá muito para em cima da entrega, especialmente os dos contornos.
E aí tem lá o, poderíamos dizer, o beneplácito da NTT também.
Sempre. Nós somos concessionários da do serviço NTT. Público. Então a NTT hoje é uma estrutura muito complexa, muito dotada de capacidade técnica. Ela tem mais de 30 concessões sob sua gestão em diversas fases. Né, está conduzindo um processo de relicitação de contratos importantes, como o da rodovia Fernão Dias, que não aguardou terminar o modelo anterior. Ela já adiantou para transportar para esses contratos. Agora a Resi Bittencourt segue a mesma toada, vai ser relicitada a Resi Bittencourt em julho. Porque não se aguardará
Curitiba a São Paulo, né? Isso. Que é uma parte de São Paulo, que precisa, isso, né?
De São Paulo a Belo Horizonte já foi relicitado, porque eles estavam dentro de um modelo de contrato sem muitos investimentos. Era um pedágio mais baixo, mas sem ampliação de capacidade. Entendi. Naquela oportunidade, a decisão foi essa. A decisão política foi essa.
Só que as rodovias hoje é outra.
Então, está se transportando para esses contratos daquela fase passada o modelo aqui do Paraná, porque é o modelo mais moderno, com grandes obras já no início. A rodovia também entre Curitiba e o litoral de Santa Catarina, a litoral sul, também vai ser relicitada em breve, com a indicação de túneis, viadutos ali. Então a gente já tem um novo ciclo, um novo modelo que precisa ser colocado em prática.
No caso da relicitação, quando é uma outra concessionária, ficam as duas?
Não. De maneira sintética, a concessão ela é relicitada, é colocado um programa de investimentos e tem um valor de tarifa, né, com um desconto a ser colocado. Então, você eleva o patamar da tarifa e é feito um deságio, um desconto como critério de vitória. A concessão que já está no contrato...
Ela pode concorrer.
Ela pode concorrer e ela não precisa pagar ou a depreciar. Então, o que existe ainda a depreciar de cada uma dessas concessões, a concessionária atual, ela não precisa pagar.
Entendi.
Aquela que entra no lugar, eventualmente, como aconteceu nos dois casos aí da autopista Fluminense e da Fernão Dias, a concessionária que ganha, ela paga o a depreciar, como um adicional e um ressarcimento por aquela que está deixando o contrato. Então, ela tem que pagar e dar um desconto.
E assumir.
Agora, Marcos, mais uma questão, e essa super importante, que eu sei que muita gente esperando.
Uhum.
Contorno Leste, está ou não está no contrato?
Não está no contrato.
Não está?
Não está no contrato. Tem a possibilidade de entrar no contrato, né? Essa era uma obra que estava prevista a ser feita pela Viapar, né? Que era uma compensação ainda. Eu vi até esses dias uma entrevista do prefeito de Arapongas, o Rafael, que foi procurador do município, conhece esse assunto a fundo. Eles ainda estão batalhando para que a Viapar faça esse contorno em compensação à concessão anterior.
Há a possibilidade, né? Então, deles terminarem
A possibilidade, pelo que eu ouvi do prefeito Rafael, ele falou, olha, ainda há uma chance, ele trabalhou muito nisso como procurador, então ainda há uma chance, pelo que eu ouvi falar. Então, com relação a esse fato, é muito do que eu escutei agora. Sim, recentemente.
Entendi. Não, e é isso que a gente queria ouvir, que a palavra oficial, não está no nosso contrato,
não.
Porque ainda havia esse comentário, não, está sim, eles vão incluir.
Eu tenho essa informação, né? Se tiver alguma coisa indiferente ao longo aí dos próximos meses, a gente encaminha essa informação para vocês. Tá?
Entendi. Quer dizer que esse não tem absoluta... Por enquanto, vocês não têm absolutamente nada sobre isso.
Sim.
Muito bem. Bom, estamos às vésperas aí de uma cobrança aqui na região, né? Depois de amanhã, segunda-feira, inicia e até nós já comunicamos até este final de semana uma suposta cobrança que seria indevida relacionada até a alguns golpes e tal. Acho que é importante a gente começar a esclarecer, então, perfeito, quando começam, quais são os valores e as formas oficiais de cobrança.
É, a zero hora do dia 4 de maio, ou seja, sim, na madrugada entre domingo para segunda, começam as cobranças aí já, então, tá aí para a prece a começar. Nós estamos num processo que é chamado pela NTT de operação assistida. É, a despeito disso, todos os sistemas para que a gente possa receber até aprovação para fazer a operação assistida estão todos atestados, todos certificados.
Quer dizer, estão funcionando.
Funcionando
perfeito.
Há muito tempo,
inclusive.
Mas sem cobrança. Isso, sem cobrança, né? Então a NTT vem, ela certifica, atesta aí a segurança desses sistemas, né? Da captura de todos os dados necessários para efetuar a cobrança. Então começa a zero hora agora do dia 4. É, são 4 pontos de cobrança, né? É, Rolândia. Arapongas, hoje ali em Rolândia, os pórticos, Jataizinho aqui na região também, Presidente Castelo Branco e a Praça de Mandaguari e Marialva. Então começam agora todas praças no novo modelo, no modelo evoluído de pedágio eletrônico. Então já não tem mais as cabines, já não tem mais as cancelas, todos eles pelo pedágio eletrônico.
Quer dizer, não foi retirado, por exemplo, a Arapongas, não foi retirada aquela cabine.
Não, elas não, estão aqui, lá, mas...
Aquilo não... é responsabilidade de vocês?
Sim, não? É responsabilidade nossa, pelo contrato há uma previsão de demolição, porém, a gente vem recebendo aí algumas iniciativas, algum questionamento para se manter aquela estrutura e ter uma outra utilização.
Sim.
Quem define isso é a NTT, que é a dona do contrato. Então, hoje, em tese para ser demolido, em breve, a gente pede autorização para demolição, ou se tiver algum pedido nesse meio tempo e tiver uma nova destinação, assim será feito por decisão da NTT.
Entendi.
Poderia ser um
ponto
de atendimento.
Mas aí a responsabilidade de vocês, não, porque o problema não é manutenção, até é legal, né? A manutenção para fazer, poderia fazer alguma coisa, desde que haja também a manutenção,
sim,
não é?
Sim.
O cuidado ali para não deixar.
Sinalização,
é?
Iluminação.
Então ali eles estão devidamente sinalizados, as faixas de utilização estão canalizadas, sinalizadas.
Recentemente
então...
teve um problema lá de um carro à noite lá, entrou lá e...
É, antes do contrato ser assinado ali, estava mal iluminado e mal sinalizado.
É.
Então sempre um ônibus atravessava ali, um carro atravessava, era muito ruim ali a situação. Agora é de responsabilidade de vocês todo esse aparato ali de sinalização. Já mudou, inclusive, que eu passei, inclusive, recentemente por ali, está mais sinalizado, diferente e tal. Caso implante-se alguma coisa ali, um posto de atendimento ao usuário, algo nesse sentido, tudo sobre vocês.
Tudo, né? Ah. Se o posto for explorado por terceiro, isso é feito, um contrato conosco e com a NTT, entendi. Mas a sinalização vai ser, lógico, prioritária.
A mesma toda coisa já está izinho.
Tudo, a condição de segurança, entendi, é primordial. Então, ali, se tiver condição de segurança, pode ser feito. Porém, são iniciativas ainda incipientes. Uhum, questionamentos, entendi, perguntas, municípios que querem usar, às vezes, não a instalação da praça de pedágio, mas aqueles prédios operacionais que tinham ali, para ter alguma destinação social ou instalação de alguma secretaria, atividade auxiliar de alguma secretaria, mas nada concreto ainda. Então, se a gente receber, submeter a apreciação da NTT, pode acontecer. Quando não, a demolição e a reconstituição ali das faixas de rolamento.
Perfeito. Então, na segunda, para nossa região aqui, começa a cobrança em Rolândia e Jataizinho, lá para a região de Maringá e Mandaguaçu e Castelo Branco. E quais são os valores?
Ah, os valores você me pega de...
São
muitos valores e muitas praças.
Exatamente.
Eu não quero cometer nenhuma impropriedade. Mas as tabelas todas, né? É importante a gente falar aqui também, né? Do nosso aplicativo e do nosso site EPR Paraná, pedágio eletrônico EPR Paraná, para que a pessoa, né, você tem hoje com essa modalidade, que ela é uma, já está muito consolidado no mundo a questão do pedágio eletrônico, não é só aqui. Então, a gente já está, o Brasil está atrasado há alguns anos com relação a essa evolução. O sistema de transporte pede isso há muito tempo. porque é economia na cadeia do transporte, das transportadoras, porque cada parada de um caminhão na praça de pedágio hoje, isso é um dado que a Fetranspar nos trouxe, é de mais ou menos R$5 que ele gasta além da tarifa.
Da tarifa.
Por quê? Você tem o combustível para retomar a marcha, você tem desgaste de freio, componentes, tempo, então é mais ou menos R$5 ou $1. Né? Então,
sem falar no congestionamento.
Isso, as questões também de risco de acidentes, claro, e colisões traseiras, claro, que aconteciam esporadicamente, mas existiam, e a questão dos benefícios da redução da emissão de gases de efeito estufa, porque quando o caminhão reacelera, ele emite mais gases. Nossa. Então, tudo isso tem economia. Então, nós já estamos operando 3 praças lá no Sudoeste, está funcionando muito bem, há mais de 2 meses a gente está operando lá, muito dentro do esperado, as campanhas de esclarecimento como estão sendo feitas aqui, foram feitas lá, as pessoas detectam, a inadimplência é baixa, né? Mesmo aquela inadimplência não voluntária, é baixa, as pessoas estão procurando pagar com antecipação, né? Porque tem um prazo para pagamento dessas tarifas, e os principais meios de pagamento são, o primeiro é a TAG, lá também, inclusive, a gente vê um crescimento lá da média.
Isso a gente que tem viajado, e eu faz muito tempo que eu tenho, não é? Muito tempo, e agora, é interessante, você observa, a maioria, o estado de São Paulo sempre foi assim, né? O estado de São Paulo mais avançado, mas a maioria hoje dos carros não vai no pedágio, no passe direto, ali.
Exato.
Não no pagamento.
Exato,
porque aumentou isso.
E lá então, né, como a gente fez essa campanha, né, para estimular a utilização da TAG, lá comparativamente às outras 13 praças que nós já temos em operação nas outras 2 concessionárias, é maior. Olha, então as pessoas, e a gente consegue acompanhar diariamente como é que está a distribuição por meio de pagamento, e lá diariamente subindo, sempre a busca pela TAG. Porque hoje, antigamente você tinha aí custos para ter uma TAG. Hoje não tem mais. Boa parte dos bancos, alguém já me disse esses dias que quase todos os bancos, ou todos, você pode fazer o pedido, já está incluído no pacote de tarifa. O banco tem convênios com as principais operadoras, então você recebe em casa. Eu mesmo, o meu carro e o carro da minha esposa, a gente tem cada um de um banco. Ela tem conta num banco, eu tenho em outro, então a gente tem já sem custo. Então, com a TAG, os veículos de passeio têm descontos. Tem já na primeira passagem 5% de desconto. Então já é um bom desconto. E a cada passagem você tem descontos adicionais. Chegando nos pisos, os pisos são na 30ª passagem no mesmo sentido, no mesmo mês. Você tem até no máximo 93% de desconto no valor nominal. E as médias desses 30 dias ficam entre 50% e 60%. Então você tem médias bastante importantes também. E se a gente ainda comparar essas tarifas com as tarifas das concessões anteriores, você tem descontos já automáticos de aí é quase a 90% de desconto comparativamente, se somar 30 dias de uso, né? Então a TAG seria o ideal, a pessoa procurar uma TAG. Porém, há pessoas que não querem ou não podem ter uma TAG por alguma circunstância, a recomendação é fazer o cadastro no nosso site, né? Pedágio eletrônico /IPR Paraná, faz lá o cadastro com o telefone e a placa do veículo. Quando o veículo passar por um pórtico, ele vai ser identificado e vai receber um SMS da passagem. E ele vai receber outros SMS se aquela passagem ainda estiver aberta dentro do prazo. Ou seja, ó, tem tanto tempo para você pagar a tarifa, tem menos tempo para você pagar a tarifa. E você pode controlar as passagens. Ainda se a pessoa não tiver nenhuma coisa nem outra, ou até quem tiver esses meios de pagamento já cadastrados, você vai ter, além das nossas bases de serviço operacional, as BSOs, ou os antigos SAUs que a gente tinha aqui, nós temos 14 SAUs nesse trecho, em todos eles vai ter.
Todos eles você pode pagar.
Vai ter um totem.
Quer dizer, você passou no Free Flow lá, e tem uma SAU na frente, eu posso parar e pagar naquela.
Então pode pagar, JB, no SAU, pode pagar impostos de combustível e comércios mais movimentados de cada uma das regiões. A gente vai divulgar.
Aí põe placa lá que.
A pessoa vai ter o totem identificado lá com a logomarca da empresa, ele consulta pela placa e paga. Então você tem base sal, comércios, e você tem também. A gente já está colocando 3 viaturas aqui, essa é uma novidade. Lá no lote 6 a gente começou sem a viatura veio logo em seguida, que foi um acréscimo, mas aqui a gente começa com 3 viaturas também com o totem, e essas viaturas vão circular. Vão estar em pontos estratégicos, vão estar em municípios, divulgados aqui nas nossas redes sociais. Então a pessoa pode ir lá com a nossa equipe na viatura e fazer o pagamento das tarifas. E pelo nosso aplicativo, que além de você fazer o cadastro, você faz o pagamento, e no site. Importante dizer, como a gente falou aqui, o Bruno falou de fraudes.
Sim, eu perguntei aquela época, aquela hora do valor, e eu gostaria agora de registrar, né? Conselho aqui do Murilo, a gente tem o valor aqui de Rolândia e Arapongas, R$10,50 será o valor, e Jataizinho, R$17,10. Porque chegam cobranças, né, JB Marcos, de outros valores, ou então cobranças indevidas que podem confundir o usuário, ou que já passou, até que nem passou por lá, já está recebendo cobrança indevida. Acho que isso é importante ressaltar.
Sim, nós não encaminhamos por qualquer meio, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja por boleto em casa, qualquer cobrança. A cobrança, a pessoa precisa ir atrás e pagar. E ela vai conseguir porque tem mais meios e prazo para pagar. O que eventualmente pode a pessoa receber, porém, na última terça-feira, o governo federal fez um regime de transição, ampliando nesse primeiro momento o prazo das multas. Para quem não paga, era 30 dias da passagem. Agora, nesse momento, transitoriamente, eles ampliaram esse prazo para 200 dias. Então a pessoa vai ter que pagar as tarifas em 200 dias. Se não pagar, vai ter todas as multas desse prazo mais as tarifas. Então ela amplia o prazo. Depois ao que essa decisão do governo federal, do CONTRAN, volta para o prazo de 30 dias. Ou seja, no primeiro momento amplia um pouco. Vão ter outras diretrizes importantes aí que irão integrar mais a questão de pagamentos. Então esse veio aí na última terça-feira.
Seriam 200 dias então, a partir já do começo desta segunda-feira?
Dessa última terça-feira. No nosso caso vão ser aí
Bem próximo,
né?
Então, vai dar quase um ano, então, esse primeiro ano praticamente.
A gente recebeu muitas informações aí ao longo dessa semana, teve muita notícia, eu acho que vocês observaram também, então vai ter esse regime de transição. Então, voltando à questão da fraude, não encaminhamos nenhum boleto, nenhum pedido,
o que
nada.
É fraude, né?
Quando for voltar o regime das multas, então vem uma multa da NTT, né, com o timbre,
oficial,
vem em casa, oficial, o pagamento é por guia da União, então provavelmente dá para distinguir bem.
Agora, Marcos, com referência ali o posto de cobrança do pedágio em Rolândia, houve lá um acordo com a prefeitura? Como é que ficou definido?
Ali foi um ajuste operacional que foi feito, tá? Houve um pedido da prefeitura de Rolândia para a NTT. Ali, muito próximo ao pórtico, tinham duas situações que precisavam ser compatibilizadas. Primeiro, a entrada de uma estrada municipal que era utilizada no passado como uma rota paralela ao pedágio. Então, ela passava ao lado do pedágio. Então, a instalação do pórtico principal foi colocada antes dessa entrada. Porém, ali você tem 3 grandes indústrias, especialmente fora outras instalações. Você tem a JBS, M. Dias Branco e a LAR. Então você tem ali um movimento que era considerável, né, dessas pessoas. Então foi feito de uma condição operacional excepcional para aquela região, atendendo a uma demanda, né? Foi observado isso pelo NTT. Então ali o que vai acontecer? Você tem um conjunto do pórtico principal e um pórtico validador muito próximo à antiga praça de pedágio. Então, quando a pessoa passa por um pórtico principal e um validador, ela tem a tarifa cobrada. Se ela passa em dois pórticos principais, ela não tem a tarifa cobrada. Se ela passa em dois validadores, ela não tem. Então, a pessoa que entra por um pórtico principal, vai na Estrada do Ceboleiro, e lá no final da Estrada do Ceboleiro vai ter um outro pórtico validador também. Então, se ela passa por ali e quer sair lá na frente, querendo eventualmente paralelizar a cobrança, ela vai ser cobrada lá.
Entendi.
Entendeu? E aqui é o contrário, o movimento contrário também. Ela passou no validador lá e passou no principal, ela é cobrada. Porém, as pessoas que fazem o movimento ali, o retorno, saem da empresa que trabalha e volta para Rolândia, de Rolândia para Rolândia, não pagam.
Mas se os principais, como você descreve, eles entre si não validam, não faria mais sentido ter só o validador?
Não, porque quando a gente já fez o pedido original, eles estavam presentes ali. Fazer essa modificação causaria um impacto maior ao contrato.
Ah, estava previsto já no contrato.
Quando nós fizemos o pedido inicial, era para colocar ali. Se eu colocasse o validador, eu não teria, né, no lugar do validador, eu não teria essa questão de controlar o acesso à Estrada do Ceboleiro. Então, ela está ali naquele ponto para colocar uma organização. Por quê? No passado também as pessoas que não eram do município, elas usavam aquela estrada e danificavam. Então você tinha caminhão que não era para estar ali, você tinha pessoas que não eram. Hoje, a pessoa que mora na Estrada do Ceboleiro e ela precisa ir a Rolândia, então ela vem pela estrada, passa no pórtico e não é cobrada. Então ela volta para sua casa. Se ela está ali na Estrada do Ceboleiro e ela foi a Arapongas, tem um prazo, são 48 horas, mas se ela passar antes, ela é cobrada. Ah, não, eu agora preciso ir a Arapongas, depois de 48 horas que ela foi a Rolândia. Ela vai a Arapongas e não paga. Então, os tráfegos, ou quem é, tem uma propriedade ali e tem as suas atividades que ela precisa fazer na cidade em Arapongas.
Resolveu,
então, ela vai, se ela vai de Arapongas e volta de Arapongas para o Ceboleiro, não vai ser cobrado. Então,
e Jataizinho, precisou alguma coisa? Não?
Jataizinho ali, o tráfego é de longo curso, né? Então, ela cumpre muito aqui Londrina, Cornélio Procópio, ou até pessoas que vão lá. Então, ali
também,
não,
né,
tem essa condição. Não acontece,
não
como em Rolândia. Não, nem também em Castelo Branco, nem também em Mandaguari e Marialva. Não tem essa...
O único problema era ali.
Era ali. E assim, não chega a ser um problema. Hoje ele está ajustado operacionalmente para essa condição.
Tá. O que a nossa população tem visto também são as bases, né, instaladas ali para auxílio aos motoristas. Quais são previstas aqui na região?
Nós temos 14 bases hoje, algumas a gente está ocupando aí os prédios anteriores, algumas estão instaladas em containers, elas são permitidas nesse primeiro ano, e daí a gente vai entregar bases novas até o final do primeiro ano. Também é uma atividade importante, as 14 bases requalificadas e reconstruídas. Então, isso vai ter, nos pontos onde estão hoje, vão ter bases definitivas ou muito próximas dali. A gente já conseguiu a licença operacional dessas bases, a gente já contratou a empresa. Então, até o final do primeiro ano, ou seja, até fevereiro de 2027, a gente já vai ter as 14 bases definitivas.
Uma curiosidade só, onde tem uma base, né, de um lado da via, há uma passarela, alguma condição para o motorista fazer a transição da pista contrária?
Não, não há essa obrigação ou essa condição no contrato. Então, ele usa ali, provavelmente por conta de algum ponto ou não ter um outro posto de apoio, né? Até
está na mão dele, né?
Então, isso já é pré-determinado de acordo com o projeto.
Olha, Marcos, estamos aí chegando ao final do programa. A gente quer agradecer muito a sua presença e exatamente isso que a gente fala. Eu acho que, claro, você reclama que quer pagar pedágio, ninguém quer pagar pedágio, né? Quero viajar sem pagar pedágio, sem pagar, mas a gente sabe como é que é hoje a situação. Agora, o duro era aquilo que acontecia no passado, né? Nós estamos aí falando do nosso contorno aqui, que era já para tá pronto há muitos anos, quer dizer, terminou o contrato de concessão e não entregaram aquilo que teriam que fazer, e hoje a gente vê a diferença. E outra coisa, eu nem conheci, nem sabia quem era o responsável pelo contrato, pela empresa, não falava nada, era uma caixa preta, e hoje a gente vê isso, essa abertura, isso é muito bom. Quer dizer, e outra, há uma fiscalização, e nós vamos fiscalizar. Você está aqui aqui falando amanhã, opa, Marcos, vem cá, não foi cumprido aquele, o que que aconteceu?
O tempo é diferente, né, JB? O contrato é muito diferente. Exato. A empresa é muito diferente, então acho que a gente está numa sociedade diferente hoje. E é obrigação nossa, nós somos prestadores de serviço, claro, público, né? Nós somos concessionários de um serviço, então a gente está aqui para prestar esse esclarecimento, né? Então a gente vai fazer isso, a gente espera que seja a primeira de muitas conversas que a gente tem aqui,
perfeito,
ao longo desse contrato, né? Nós hoje estamos com a sede dessa empresa em Maringá, mas a gente vai atuar em todos os municípios aqui que a gente atende. Então, as coisas acontecem rápido, a gente quando está trabalhando com isso, a gente vê acontecer, né? É importante dizer o serviço, né? Que a gente tem também guincho, ambulância, médico,
certo,
nos trechos,
claro,
hoje, ambulâncias do tipo UTI. Para se ter uma ideia, até ontem a gente tinha aí já próximo de 14 mil atendimentos desde do dia 10 de março. Então você tem muita coisa e tudo é atendimento, né? Então a gente tem que entender, né? A gente tem um pouco de, assim, evoluir um pouco a nossa cabeça. Concessão de rodovia é um serviço público, como água, como telefone, como energia.
E precisa funcionar.
Precisa funcionar.
E se você,
né,
só nota é quando não funciona.
Então ele tem que ser entendido como um serviço público, claro, que ele tem uma contrapartida.
Perfeito.
E o serviço de qualidade necessário, ele tem uma tarifa justa. Esse modelo buscou trazer justiça nessas tarifas, tem uma política tarifária de desconto expressiva, é justiça tarifária. Então, quando a gente entender como um serviço público essencial ao cidadão, né, a gente pode mudar um pouco aí a nossa percepção.
Valeu. Marcos Oliveira Moreira, presidente do Núcleo Federal EPR Paraná. Muito obrigado pela presença.
Obrigado, JB. Obrigado, Bruno. Obrigado aos ouvintes da Rádio Paiquerê.
Muito bem. Bruno?
Valeu, JB. Obrigado. Quero agradecer ao Murilo Saldanha também, que auxilia aqui na assessoria, sempre os contatos aqui. Murilo, obrigado. Obrigado ao Marcos. Importante esclarecimento. Acho que para o ouvinte também muita coisa ficou clara.
Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado ao Zé Carlos na técnica de gravação. Obrigado ao Luciano Magalhães na nossa técnica e a você. A gente sempre reprisa esse programa final de tarde às 18 horas, mas hoje vamos ter futebol. Começa às 18h30. Vai até 20h30, então 20h40, dentre 20h30 e 20h40, estaremos repetindo o programa na Paiquerê em 91,7, no seu radinho normal. Agora, no YouTube, está lá com som e imagem, o momento que você quiser, fica permanentemente ali. Muito obrigado a você pela sua presença, pela sua audiência. A gente volta segunda-feira, se Deus quiser, no Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Vem aí agora para você o Bate-Bola aqui na Paiquerê com a equipe total. Um abraço.
Você sabia que a Uniodonto Londrina recebeu a maior nota entre as operadoras odontológicas do sul do país e está entre as 10 melhores do Brasil? Na Uniodonto você é cuidado por quem realmente entende do assunto. Dentistas que administram a própria cooperativa. Nada de ficar falando em 0800. Aqui é sem burocracia e a maior rede de dentistas da cidade. Quer o melhor plano odontológico com valores justos e atendimento de verdade? Ligue 3305-7000 ou acesse nosso site, Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Entupiu, Rotercano Desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê!
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Conferindo com a Paiquerê, 12:02 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total neste sábado com estes destaques. Tubarão viaja em busca de reabilitação na Série B. Operário apresenta projeto para reforma do estádio Germano Krieger. Final de semana de clássicos do Campeonato Brasileiro. Paulinho deve ser a novidade do Palmeiras. Neymar fica fora do clássico com o Verdão. Hoje começa a fase final da segunda divisão paranaense. E morre o ex-piloto Alex Zanardi. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central, Tiago Estatal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar, o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Estamos chegando com o Bate-Bola da equipe total neste sábado. Hoje é dia 2 de maio de 2026, dia de tempo bom, céu aberto, sol de fora, final de semana de futebol na cobertura da equipe total. Hoje, sábado, a partir das 18 horas, a jornada esportiva de Palmeiras e Santos, clássico paulista no Campeonato Brasileiro da Série A. Jefferson Oliveira transmite, eu comento, Ted Pérez reporta e Nelson Magro será o plantão informativo. Amanhã teremos Londrina e Operário direto da cidade de Ponta Grossa, pois é a partir das 14h30 da tarde